From the Conference Center at Temple.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 181ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta tarde à quinta e última sessão da 181ª Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação e bênçãos aos membros da Igreja e aos muitos amigos em vários lugares que participam desta conferência por rádio, pela televisão, pela internet ou transmissão via satélite. A música para essa sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mark Wilberg e Ryan Murphy, com Linda Margetts e Bonnie Goldlife ao órgão. Ouviremos agora o coro cantando "Vi um anjo voar", e a oração será oferecida pelo Elder José A. Teixeira, dos 70. Depois o coro cantará "Eu quero ser como Cristo".
Our Father in heaven,
nosso Pai que está nos céus, agradecemos-te, Pai, pela grande bênção desta conferência geral. Os membros da igreja e os amigos da igreja em todo o mundo são capazes de receber a voz de teu profeta, de teus profetas. Somos gratos, Pai, pelos missionários em todo o mundo. E pedimos-te, Pai, que nos abençoe para podermos ser capazes de receber essa porção de caridade e amor para o nosso próximo. Que possamos ser capazes de renovar e aumentar a nossa fé, de buscar oportunidades de servir ao próximo e compartilhar a mensagem do Evangelho para aqueles ao nosso redor. Pedimos-te, ó Pai, que abençoe o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, seus dois conselheiros na primeira presidência e o coro dos 12 apóstolos. E oramos juntos e somos gratos em nosso coração por todas as bênçãos que temos. E isso fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém.
O primeiro orador desta tarde será o Elder Richard G. Scott, do Coro dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Depois do discurso do Elder Christofferson, ouviremos o Elder Carl B. Pratt, do 70.
That beautiful message by
em 16 de julho de 1953, minha madre Janine e eu nos ajoelhamos como um jovem casal em um altar do templo de Manti, Utah. O presidente Louis Anderson exerceu a autoridade de selamento e nos declarou marido e mulher, casados por esta vida e por toda a eternidade. Não consigo descrever a paz e a serenidade que advém da certeza de que, se eu continuar a viver de modo a merecer isso, poderei estar para sempre com minha amada Janine e nossos filhos. Graças àquela ordenança sagrada realizada com a devida autoridade do sacerdócio em uma casa do Senhor. Nossos 7 filhos são selados a nós pelas ordenanças sagradas do templo. Minha querida esposa Janine e 2 de nossos filhos estão além do véu. Eles são uma forte motivação de vida para cada membro restante de nossa família, a fim de que juntos recebamos todas as bênçãos eternas prometidas no templo. 2 dos pilares fundamentais que sustêm o plano de felicidade do Pai Celestial são o casamento e a família. Sua nobre importância é ressaltada pelos esforços incansáveis de Satanás em dividir a família e minar o significado das ordenanças do templo. O selamento no templo adquire maior significado à medida que a vida transcorre. Ele vai ajudá-los a achegar-se cada vez mais um a outro e a terem mais alegria e satisfação na mortalidade. Aprendi uma lição importante com minha esposa. Eu viajava muito devido à minha profissão. Eu estivera fora por quase 2 semanas e voltei para casa em uma manhã de sábado. Tinha 4 horas antes que ter de sair para uma reunião. Percebi que a nossa pequena máquina de lavar havia quebrado e que minha esposa estava lavando a roupa à mão. Comecei a consertar a máquina. Janine chegou e disse, Rich, o que você está fazendo? Eu disse, estou consertando a máquina de lavar. Ela disse, não, vá brincar com as crianças. Eu disse, posso brincar com eles qualquer hora. Quero ajudar você. Ela então disse, Richard, por favor, vá brincar com as crianças. Quando ele falou comigo com tanta autoridade, obedeci. Passei um tempo maravilhoso com nossas crianças. Brincamos de pique, rolamos nas folhas caídas. Depois, fui à minha reunião. Provavelmente eu teria esquecido aquela experiência se não fosse a lição que ele queria que eu aprendesse. Na manhã seguinte, por volta das 4 da manhã, acordei quando senti 2 bracinhos em volta do meu pescoço, como um beijo na face. E estas palavras sussurradas em meu ouvido, que nunca vou esquecer. Papai, amo você. Você é meu melhor amigo. Se você não está tendo esse tipo de experiência com sua família, está perdendo uma das alegrias sublimes da vida. rapazes sirvam uma missão digna. Depois, faça com que sua mais alta prioridade seja encontrar uma digna companheira eterna. Quando achar que está desenvolvendo interesse por uma jovem, mostre-lhe que você é uma pessoa excepcional, que ela acharia interessante conhecer melhor. Se quer ter uma esposa maravilhosa, você tem que ser atraente para ela. Se encontrou alguém, vocês podem ter um namoro e um casamento extraordinariamente maravilhosos. Se serem muitíssimo felizes eternamente, se permanecem dentro dos limites de dignidade que o Senhor estabeleceu. Se for casado, você é fiel ao seu cônjuge, tanto mental como fisicamente. Você é fiel a seus convênios matrimoniais. Você é gentil e solidário com sua esposa e filhos. Irmãos, vocês dizem frequentemente a sua esposa o quanto você a ama. Isso trará a ela grande felicidade. Já ouvi homens me dizer quando pergunto isso. Ou ela sabe. Você precisa dizer a ela. Uma mulher floresce, cresce e é grandemente abençoada. Quando isso é dito, expresse gratidão por aquilo que seu cônjuge faz para você. Expresse esse amor e gratidão com frequência. Isso vai tornar a vida bem mais rica e mais agradável. Não, retenha essas expressões naturais de amor. E funciona muito melhor se você abraçar quando disser isso a ela. Você apoia a sua esposa, ajudando com as crianças e fazendo algumas tarefas domésticas. Você lidera as atividades da família, tais como o estudo das escrituras, a oração familiar e a noite familiar, ou deixa a sua esposa preencher o vazio que sua falta de atenção deixa em casa. Aprendi com minha esposa a importância dessas expressões. No início de nosso casamento, muitas vezes, eu abria as escrituras para dar uma mensagem e encontrava um bilhete carinhoso de apoio de Jeanine no meio das páginas. Às vezes eram tão carinhosas que eu mal conseguia falar. Aqueles preciosos bilhetes de uma esposa amorosa foram e continuam a ser um tesouro inestimável de consolo e inspiração. Comecei a fazer a mesma coisa com ela, não percebendo quanto isso realmente significava para ela. Lembro-me de um ano em que não tínhamos recursos para ele de dar um presente no dia dos namorados. Por isso decidi pintar uma aquarela na porta da geladeira. Fiz o melhor que pude. Só cometi um erro. Era tinta esmalte e não aquarela. Ele nunca me deixou tentar remover aquela tinta permanente. Quando ele faleceu, descobri em meio de suas coisas particulares o quanto ele apreciava as mensagens simples que compartilhávamos um com o outro. Ele não só havia guardado meus bilhetes para ela, mas os protegia em envelopes de plástico, como se fossem um tesouro valioso. Ao recordar nossa vida juntos, percebo o quanto fomos abençoados. Não temos desentendimentos em nossa casa ou palavras indelicadas entre nós. Agora compreendo que tal bênção resultou por causa dela, da sua disposição de doar de partilhar e de nunca pensar em si mesma. O puro amor é um poder incomparavelmente forte para fazer o bem. O amor exercido em retidão é o alicerce de um casamento bem-sucedido. É a principal razão de termos filhos contentes e bem-criados. É muito gratificante estar casado. O casamento é maravilhoso. Haverá momentos em que estarão extremamente felizes. E haverá momentos de provação. Mas o Senhor os guiará em todas essas experiências de crescimento conjunto. Certa noite, nosso filhinho Richard, que tinha um problema cardíaco, acordou chorando. Nós dois ouvimos. Normalmente minha esposa era quem sempre se levantava para cuidar do bebê chorando. Mas daquela vez eu disse, eu vou cuidar dele. Por causa de seu problema, quando ele começava a chorar, seu coração batia muito rapidamente. Ele vomitava e sujava toda a roupa da cama. Naquela noite, eu o segurei bem perto de mim para tentar acalmar o coração acelerado e fazê-lo parar de chorar. Enquanto tocava sua roupa, segurei-o até ele adormecer. Não sabia então que apenas alguns meses mais tarde ele iria morrer. Sempre me lembrarei de quando o segurei em meus braços no meio da noite. Lembro-me bem o dia em que ele faleceu, quando Janine e eu saímos do hospital. Parei o carro. Abracei-a. Choramos um pouco. Mas sabíamos que poderíamos tê-lo além do véu por causa dos convênios que fizermos no templo. Isso fez com que sua morte fosse um pouco mais fácil de aceitar. A bondade de Janine ensinou-me muitas coisas valiosas. Eu era tão imaturo e ela era tão disciplinada e tão espiritual. Acho que uma das razões de sermos aconselhados a casar cedo na vida é para evitar o desenvolvimento de traços de caráter impróprios que sejam difíceis de mudar. Sinto pena de todo homem que ainda não tomou a decisão de buscar uma companheira eterna e dói meu coração a pensar nas irmãs que não tiveram a oportunidade de se casar. Algumas de vocês podem sentir-se solitárias e pouco valorizadas, e talvez não consigam ver como lhes será possível ter as bênçãos do casamento e de filhos, ou sua própria família. Tudo é possível para o Senhor. Ele cumpre as promessas que inspira seus profetas a declarar. A eternidade é muito tempo. Tenha fé nessas promessas e vivam de modo que serem dignas delas, para que a seu tempo o Senhor as possa tornar realidade em sua vida. Com certeza, vocês receberão todas as bênçãos prometidas das quais foram dignas. Por favor, perdoe-me por falar de minha preciosa esposa Janine, mas somos uma família eterna. Ela estava sempre alegre e feliz, e muito disso resultava do serviço que prestava às pessoas. Mesmo quando estava bem enferma, em sua oração de manhã, ele pedia ao Pai Celestial que o conduzisse a alguém que ela pudesse ajudar. Aquela súplica sincera teve resposta muitas vezes. Sei o que é amar uma filha do Pai Celestial, que com graça e devoção viveu pleno esplendor de sua digna feminidade. Estou confiante de que quando, em nosso futuro, eu a encontrar de novo lendo veo, vamos reconhecer que nosso amor se tornou ainda mais profundo. Vamos ter ainda mais efeito, um pelo outro, depois de passar esse tempo separados, pelo veo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Heavenly Father is a God of high
expectations. Nosso Pai Celestial é um Deus de grandes expectativas. Suas expectativas a nosso respeito foram expressas por seu Filho Jesus Cristo com estas palavras: quisera que fosseis perfeitos, assim como eu ou como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Ele se propôs a tornar-nos santos, para que possamos suportar uma glória celestial e habitar em sua presença. Ele sabe o que é necessário. Por isso nos ofereceu seus mandamentos e convênios, o dom do Espírito Santo e, o mais importante, a expiação e a ressurreição de seu Filho amado para tornar possível essa transformação. Em tudo isso, o propósito de Deus é que nós, seus filhos, sintamos a alegria suprema. Estejamos com Ele eternamente e nos tornemos como Ele é. Há alguns anos, o Elder Dalen Oaks explicou: o julgamento final não é apenas um balanço do total de atos bons e ruins, ou seja, do que fizemos. É a constatação do efeito final de nossos atos e pensamentos, ou seja, do que nos tornamos. Não basta fazer tudo mecanicamente. Os mandamentos, ordenanças e convênios do Evangelho não são uma lista de depósitos que precisamos fazer numa conta bancária celestial. O Evangelho de Jesus Cristo é um plano que nos mostra como podemos tornar-nos o que nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. Infelizmente, grande parte do cristianismo moderno não reconhece que Deus faz exigências reais aos que nele creem, vendo antes como um mordomo que atende às necessidades quando convocado, ou um terapeuta, cujo papel é ajudar as pessoas a se sentirem bem em relação a si mesmas. É uma visão religiosa que não tem a mínima intenção de mudar vidas. Outro autor declara: em contraste, o Deus retratado tanto nas escrituras hebraicas quanto nas cristãs exige não apenas um compromisso, mas a nossa própria vida. O Deus da Bíblia lida com a vida e a morte, e não com gentilezas, e exige um amor disposto a sacrifícios, e não uma religião qualquer que nos pareça agradável. Gostaria de falar de determinada atitude prática que precisamos adotar se quisermos satisfazer as elevadas expectativas de nosso Pai Celestial. Trata-se do seguinte: aceitar de bom grado e até mesmo solicitar a correção. A correção é essencial se quisermos tornar nossa vida condizente com a de um homem perfeito, ou seja, à medida da estatura completa de Cristo. Paulo disse o seguinte sobre a correção ou repreensão divina: porque o Senhor corrige o que ama. Embora seja difícil de suportar, devemos realmente ficar felizes por Deus considerar válidos o tempo e o trabalho exigidos para corrigir-nos. A repreensão divina tem, no mínimo, três propósitos: persuadir-nos a arrepender-nos, aperfeiçoar-nos e santificar-nos, e, às vezes, redirecionar o curso de nossa vida para um caminho que Deus sabe ser melhor. Consideremos, em primeiro lugar, o arrependimento, a condição necessária para o perdão e a purificação. O Senhor declarou: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Novamente, ele disse: e meu povo precisa ser corrigido até aprender obediência, ainda que seja pelas coisas que sofre. Numa revelação moderna, o Senhor ordenou que 4 líderes importantes da igreja se arrependessem, como poderia ter ordenado a muitos de nós, por não ensinarem adequadamente os filhos segundo os mandamentos e por não serem mais diligentes e interessados em casa. O irmão de Jared, no livro de Mórmon, se arrependeu quando o Senhor lhe apareceu em uma nuvem e falou com ele pelo espaço de 3 horas e repreendeu-o por não se ter lembrado de invocar o nome do Senhor. Por ter prontamente respondido àquela severa reprimenda, ao irmão de Jared mais tarde, foi dado o privilégio de ver o Redentor pré-mortal e de ser instruído por ele. O fruto da repreensão de Deus é o arrependimento que nos conduz à retidão. Além de estimular nosso arrependimento, a própria experiência da correção duradoura pode refinar-nos e preparar-nos para maiores privilégios espirituais. O Senhor declarou: "Meu povo deve ser provado em todas as coisas, a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele." Sim, a glória de Sião. E quem não suporta a correção não é digno de meu reino. Em outra ocasião, ele diz: "Pois todos os que não querem suportar a correção, mas negam-me, não podem ser santificados." Como Elder Paul Jensen disse essa manhã, precisamos ficar cuidadosos. Os seguidores de Alma estabeleceram uma comunidade de Sião em Elã, mas depois foram levados para o cativeiro. Eles não mereciam aquele sofrimento, muito pelo contrário, mas o registro diz: "Não obstante o Senhor julgar conveniente castigar seu povo, sim, ele prova sua paciência e sua fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia." E assim foi com este povo. O Senhor os fortaleceu e aliviou seus fardos, até que mal podiam senti-los sobre as costas. Depois disso, no devido tempo, ele os libertou. Sua fé foi imensamente fortalecida pelo que passaram, e mesmo depois desfrutaram um vínculo especial com o Senhor. Deus usa outra forma de repreensão ou correção para nos guiar a um futuro que nem imaginamos agora, mas que Ele sabe que é o melhor caminho para nós. O Elder Hugh B. Brown, antigo membro dos 12 e conselheiro na primeira presidência, contou uma experiência pessoal que teve. Ele conta que comprou uma fazenda em precárias condições há muitos anos no Canadá. Ao limpar e consertar sua propriedade, ele se deparou com um pé de groselha, que tinha crescido até quase 2 metros de altura e não estava dando frutos. Por isso, ele a podou drasticamente, deixando-lhe apenas pequenos cotos. Então viu uma gota semelhante a uma lágrima botando da ponta de cada um daqueles tocos, como se o pé de groselha estivesse chorando, e pareceu-lhe ouvi-lo dizer: "Como pôde fazer isso comigo? Eu estava crescendo tão bem, mas agora você me cortou. Todas as plantas do jardim vão me desprezar. Como pôde fazer isso comigo? Achei que você fosse o jardineiro." O Elder Brown replicou: "Veja bem, pequeno arbusto de groselha, eu sou o jardineiro e sei o que quero que você seja. Não quero que seja uma árvore frutífera ou para fazer sombra. Quero que você seja um pé de groselha. E um dia, pequena groselheira, quando estiver carregada de frutos, você vai dizer: 'Obrigado, senhor jardineiro, por ter me amado o suficiente para me podar.'" Anos depois, o Elder Brown servia na Inglaterra como oficial do Exército Canadense. Quando um oficial superior sofreu um acidente de batalha, o Elder Brown estava na fila para ser promovido a general e foi convocado a Londres. Mas, apesar de o Elder Brown estar totalmente qualificado, a promoção lhe foi negada por ele ser mórmon. O comandante-geral disse em resumo: "Você merece a nomeação, mas não posso concedê-la a você." A promoção pela qual Elder Brown passara 10 anos esperando, orando e se preparando, escorregou-lhe por entre os dedos naquele momento por causa de uma flagrante discriminação. Continuando sua história, Elder Brown lembrou: "Peguei o trem e voltei, sentindo-me arrasado e cheio de amargura na alma. Quando cheguei a meu alojamento, joguei o cap na cama, cerrei os punhos e sacudi a mão para os céus, dizendo: 'Como pudeste fazer isso comigo, meu Deus? Tenho feito tudo o que podia para merecer isso. Não há nada que eu pudesse ter feito, que eu deveria ter feito, que não tenha feito. Como pudeste fazer isto comigo? Eu estava tão amargo como fel.' Foi então que ouvi uma voz e reconheci o tom da voz. Era a minha própria voz que dizia: 'Eu sou o jardineiro aqui. Eu sei o que quero que você faça.' A amargura que eu tinha na alma desapareceu e caí de joelhos ao lado da cama para pedir perdão por minha ingratidão. E agora, quase 50 anos depois, ergo o rosto para Deus e digo: obrigado, Senhor Jardineiro, por ter me podado, por ter me amado o suficiente para me desapontar. Deus sabia em que Elder Hugh Brown se tornaria e o que era necessário para que isso acontecesse, e ele redirecionou o curso de sua vida a fim de prepará-lo para o santo apostolado. Se desejarmos sinceramente nos esforçarmos para estar à altura das elevadas expectativas de nosso Pai Celestial, Ele vai assegurar-se para que recebamos toda a ajuda de que precisamos, seja de consolo, fortalecimento ou correção. Se formos receptivos, a correção necessária virá de muitas formas e de muitas fontes. Pode vir no decorrer de nossas orações, à medida que Deus nos falar à mente e ao coração por intermédio do Espírito Santo. Pode vir na forma de orações que são respondidas com um não, ou de forma diferente do que esperávamos. A repreensão pode vir ao estudarmos as Escrituras e sermos lembrados das deficiências, de desobediência ou simplesmente de assuntos negligenciados. A correção pode vir por outros, especialmente daqueles que são inspirados por Deus para promover a nossa felicidade. Na igreja atual, como antigamente, foram chamados apóstolos, profetas, patriarcas, bispos e outros para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Talvez algumas das coisas ditas nesta conferência cheguem a vocês como um chamado ao arrependimento ou uma mudança que vai erguê-los para um lugar mais alto, se for seguido. Podemos ajudar uns aos outros como os membros da igreja. Esse é um dos principais motivos pelos quais o Salvador estabeleceu uma igreja. Mesmo quando nos deparamos com crítica negativa de pessoas que não têm consideração ou amor por nós, pode ser útil exercer mansidão suficiente para selecionar algo que possa nos beneficiar. A correção, espero que gentil, pode vir de um cônjuge. O Elder Richard G. Scott, que acabou de nos falar, lembra uma ocasião no início de seu casamento em que sua esposa Jeanine o aconselhou a olhar diretamente para as pessoas ao conversar com elas. Você olha para o chão, para o teto, para a janela, para todos os lugares, menos nos olhos deles, disse ela. Ele aceitou de coração aquela gentil repreensão e isso o tornou bem mais eficaz ao aconselhar e trabalhar com as pessoas. Como alguém que serviu como missionário de tempo integral sob a direção do então presidente Scott, posso atestar que ele olha diretamente nos olhos ao conversar com as pessoas. Posso também acrescentar que quando alguém precisa de correção, aquele olhar pode ser muito penetrante. Os pais podem e devem corrigir e até repreender, para que seus filhos não sejam lançados à deriva, à mercê de um adversário impiedoso ou daqueles que o apoiam. O presidente Boyd K. Packer comentou que quando alguém com responsabilidade de corrigir deixa de fazer isso, ele está pensando em si mesmo. Lembrem-se de que a repreensão deve vir no momento certo, com clareza e firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. Lembrem-se de que, se resistirmos à tentação, à correção, as pessoas podem parar completamente de fazê-lo, apesar de seu amor por nós. Se repetidamente deixarmos de dar atenção à repreensão de um Deus amoroso, ele também vai desistir. Ele disse: meu espírito não lutará para sempre com um homem. No final, grande parte de nossa disciplina deve vir de dentro de nós. Devemos tornar-nos autodisciplinadores. Uma das maneiras pelas quais nosso saudoso e amado colega, o Elder Joseph B. Wirthling, tornou-se o discípulo puro e humilde que era, foi por meio da análise de seu desempenho em cada tarefa e designação. Em seu desejo de agradar a Deus, ele resolveu descobrir o que poderia ser feito melhor e, em seguida, diligentemente aplicava cada lição aprendida. Todos podemos satisfazer as elevadas expectativas de Deus, por maiores ou menores que sejam nossa capacidade e talentos. Moroni afirma: se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então a graça de Cristo vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. É o esforço diligente e dedicado da nossa parte que suscita essa graça, que nos capacita e nos dá forças. um esforço que certamente inclui a submissão à mão disciplinadora de Deus e um arrependimento sincero e incondicional. Oremos para receber sua correção inspirada pelo amor. Que Deus os ajude em seu empenho de atender às expectativas dele e lhes conceda a medida plena de felicidade e paz que naturalmente se seguem. Sei que todos podemos tornar-nos um com Deus e com Cristo. De nosso Pai Celestial e seu Filho amado, e do feliz potencial que temos por causa deles, presto humilde e confiante testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
I am grateful for righteous ancestors.
Sou grato por antepassados que viveram em retidão e ensinaram os filhos em casa muito antes que as noites familiares fossem existir. Meus avós maternos chamavam-se Ida Jesperson e Wetton e John Wetton. Moravam em uma vilazinha chamada Colonia Juarez em Chihuahua, México. Os filhos da família Wetton aprendiam por preceito e observando o exemplo dos pais. No início da década de 1920, no México, a vida era difícil. Uma revolução violenta terminara recentemente. Havia pouco dinheiro em circulação e a maior parte do que havia era em moedas de prata. As pessoas muitas vezes negociavam à base de troca de bens e serviços. Certo dia, quase no final do verão, meu avô John chegou em casa depois de fechar um negócio que envolvia duas cabeças de corte de gado, pelas quais recebera 100 pesos em moedas de prata como parte do pagamento. Ele entregou o dinheiro à minha avó Ida e disse-lhe que esse dinheiro estava reservado para as despesas escolares dos filhos. Minha avó ficou contente com o dinheiro, mas lembrou a meu avô que eles ainda não tinham pago o dízimo naquele verão. Eles não tinham recebido dinheiro algum, mas minha avó lembrou-lhe que os animais tinham fornecido carne, ovos e leite. A horta e o pomar tinham produzido muitas frutas e hortaliças, e eles haviam feito negócios à base de troca, que não entrara dinheiro vivo algum na transação. Ela sugeriu que eles deviam entregar o dinheiro ao bispo para pagar o dízimo. Meu avô ficou um pouco decepcionado, pois o dinheiro seria de grande ajuda para custear as despesas escolares dos filhos, mas concordou prontamente que era preciso pagar o dízimo. Ele foi ao escritório de dízimos carregando o pesado saco de dinheiro e acertou tudo com o bispo. Pouco depois, recebeu a notícia de que um rico homem de negócios dos Estados Unidos, chamado Sr. Hort, chegaria na semana seguinte com vários outros homens para passar alguns dias caçando e pescando nas montanhas. Meu avô foi receber aquele grupo de homens na estação próxima à Colônia Juarez. Levou vários cavalos selados e os animais de carga necessários já prontos para transportar a bagagem e o equipamento para as montanhas. E passou a semana seguinte como guia do grupo, tratador de animais e encarregado do acampamento. No final da semana, os homens voltaram para a estação onde embarcariam de volta para os Estados Unidos. E nesse dia, meu avô, John, recebeu o pagamento do trabalho que fizera, além de um saco de pesos de prata para cobrir as outras despesas. Depois de pagar os outros homens, meu avô devolveu o dinheiro ao Sr. Hort, que ficou surpreso, pois não esperava que houvesse troco. Ele perguntou se todas as despesas haviam sido pagas. Meu avô respondeu que todas as despesas de viagem estavam pagas e que aquele era o dinheiro restante. O trem apitou. O Sr. Hort virou-se para ir embora. Depois voltou-se de novo e jogou para o meu avô o saco de moedas. Aqui, leve isso para os seus meninos. Meu avô pegou o saco e se pôs a caminho de volta para a Colônia Juarez. Naquela noite, a família se reuniu depois do jantar para ouvir as histórias da viagem. Meu avô lembrou-se do saco de moedas, pegou-o e colocou-o sobre a mesa. Disse que não sabia quanto havia ali, então, só por diversão, esvaziaram o saco na mesa. As moedas formaram um monte bem grande. Depois de contarem tudo, viram que havia exatamente 100 pesos de prata. É claro que todos acharam que a viagem do Sr. Hort foi uma verdadeira bênção. John e seus filhos tinham sido bem pagos, mas os 100 pesos a mais lembraram-nos de que aquela fora a exata quantia paga como dízimo na semana anterior. Para alguns, essa seria uma coincidência interessante, mas para a família Wetton, essa foi claramente uma lição do Senhor que ensinou-lhes que ele se lembra das promessas que faz a quem paga o dízimo fielmente. Quando eu era criança, adorava essa história por causa da expedição a cavalo e do acampamento nas montanhas para caçar e pescar. E adorava a história porque ela ensinava quando obedecemos aos mandamentos, somos abençoados. Todos nós podemos aprender várias coisas sobre o dízimo com essa história. Primeiro, vocês devem ter percebido que o pagamento do dízimo, nesse caso, não teve relação alguma com a renda em dinheiro. A família Wetton decidiu usar o primeiro dinheiro que recebeu para pagar o dízimo, porque todos tinham vivido bem com o que seus animais horta e pomar produziam. Fica claro que sentiam estar em dívida com o Senhor pelas bênçãos que receberam. Isso nos lembra do que fica implícito nas palavras do Senhor que perguntou: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E as pessoas perguntam: em que te roubamos? E o Senhor responde estrondosamente: nos dízimos e nas ofertas. Sim, irmãos e irmãs, naquele verão, há várias décadas, John e Ida Wetton estavam certos. Todos temos uma dívida com o Senhor. Não sejamos acusados de roubar a Deus. Sejamos honestos e paguemos o que devemos ao Senhor. Ele só pede 10%. A integridade em pagar os nossos dízimos ao Senhor nos ajuda a ser honesto para com os nossos próximos. Outra coisa que percebi nessa história foi que meus avós pagaram o dízimo apesar de serem pobres. Eles conheciam o mandamento do Senhor, aplicaram as Escrituras a si mesmos e obedeceram à lei. É isso que o Senhor espera de todos de seu povo. Espera que paguemos o dízimo, não por sermos ricos, não do que sobra das despesas familiares, mas de acordo com o antigo mandamento, ou seja, das primícias de nossa renda, seja ela muita ou pouca. O Senhor ordenou: as tuas primícias não retardarás. Sei por experiência própria que a forma mais certeira de pagar o dízimo fielmente é pagá-lo assim que recebo qualquer renda. Na verdade, percebi que não há outra forma. Aprendemos com meus avós maternos que o dízimo, na verdade, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé. Fé no Senhor, que promete abençoar-nos se guardarmos os mandamentos. Ficou claro que para John e Ida Wetton, o pagamento do dízimo foi uma demonstração de grande fé. Demonstremos nossa fé no Senhor pagando o nosso dízimo. Paguemos o dízimo em primeiro lugar e com honestidade ensinemos nossos filhos a pagar o dízimo até da mesada ou de outras fontes de renda. Depois levemos-los conosco para o acerto de dízimo para que eles vejam nosso exemplo e amem o Senhor. Há margem para uma interpretação errônea dessa história de meus avós. Seria possível concluir que, já que pagamos o dízimo em dinheiro, o Senhor sempre nos abençoará com dinheiro. Era isso que eu achava quando criança. De lá para cá, aprendi que as coisas não são bem assim. O Senhor promete bênçãos a quem paga o dízimo. Ele promete abrir as janelas do céu e derramar sobre nós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolhermos. Testifico que Ele cumpre o que promete. E se pagarmos o dízimo fielmente, não passaremos necessidade. Mas Ele não promete que ficaremos ricos. O dinheiro e as contas bancárias não são as mais ricas bênçãos do Senhor. Ele nos abençoa com sabedoria para administrar nossos recursos materiais limitados, sabedoria essa que possibilita que vivamos melhor com 90% de nossa renda do que viveríamos com 100%. Aprendi que as mais ricas bênçãos do Senhor são espirituais e muitas vezes estão relacionadas à autossuficiência. Muitas dessas bênçãos, as maiores delas, são espirituais e muitas vezes relacionadas à família, aos amigos e ao Evangelho. Com frequência, é como se Ele nos abençoasse com maior sensibilidade à orientação do Espírito Santo, especialmente quanto ao casamento e em questões familiares, como a criação dos filhos. Essa sensibilidade espiritual pode ajudar-nos a ter a bênção da harmonia e paz no lar. O presidente James E. Faust comentou que o pagamento do dízimo é um excelente seguro contra o divórcio. Pagar o dízimo ajuda-nos a desenvolver um coração humilde e submisso. E o coração grato tende a confessar a mão do Senhor em todas as coisas. O pagamento do dízimo contribui para que desenvolvamos a generosidade, a capacidade de perdoar e a caridade em um coração repleto do puro amor de Cristo. Passamos a estar sempre ávidos por servir e abençoar o próximo com um coração cheio de obediência e submissão à vontade do Senhor. Quem paga regularmente o dízimo tem sua fé no Senhor Jesus Cristo fortalecida, e ela se desenvolve e transforma-se em um testemunho firme e duradouro em seu evangelho e de sua igreja. Nenhuma dessas bênçãos é financeira ou material, sob qualquer aspecto, mas certamente estão entre as mais ricas bênçãos do Senhor. Testifico que se pagarmos o dízimo fielmente, o Senhor abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós as mais ricas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, amém.
O coro e a congregação cantarão juntos: Vinde, ó filhos do Senhor. Após o hino, ouviremos os elders Lynn G. Robbins, Benjamin de Hoyos e C. Scott Grow, dos 70. Depois desses discursos, ouviremos o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Esta é a 181ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
To be or not to be is actually a very good question. The Savior posed the question in a
form... O Salvador fez esta pergunta, ser ou não ser, tornando-a uma pergunta doutrinária vital para cada um de nós. Que tipos de homens e mulheres devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Para tornarmos-nos como ele, preciso fazer também as coisas que ele fez. Em verdade, verdade vos digo que este é o meu evangelho, e sabeis que deveis fazer em minha igreja, pois as obras que me vistes fazer, estas também fareis. Ser e fazer são coisas inseparáveis. Como doutrinas interdependentes, elas reforçam e promovem uma a outra. A fé inspira a pessoa a orar, por exemplo, e a oração, por sua vez, fortalece a fé que ela tem. O Salvador com frequência denunciava os que faziam sem serem, chamando-os de hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fazer sem ser é hipocrisia, ou seja, simular o que não é, é ser fingido. Por outro lado, ser sem fazer é vazio, como em a fé, se não tiver as obras, é morte em si mesma. Ser sem fazer não é ser de verdade, é enganar-nos a nós mesmos crendo que somos bons simplesmente por termos boas intenções. Fazer sem ser, hipocrisia, passa uma falsa imagem para os outros, ao passo que ser sem fazer passa uma imagem falsa para nós mesmos. O Salvador repreendeu os escribas por sua hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizem mais algo que eles faziam, a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Eles não eram o que deviam ser. Embora reconhecesse a importância de fazer, o Salvador identificou o ser como o mais importante. A importância maior de ser é ilustrada nos seguintes exemplos. Entrar nas águas do batismo é algo que fazemos. O ser precisa vir antes disso e a fé em Jesus Cristo e uma vigorosa mudança no coração. Tomar o sacramento é algo que fazemos. Ser dignos de tomar o sacramento é algo bem mais sério e importante. Muitos elaboram a lista de coisas a fazer para lembrar-se do que desejam realizar. Mas as pessoas raramente fazem uma lista de coisas do que ser. Por quê? Envolve as atividades ou acontecimentos que podem ser assinalados. Ser, porém, nunca acaba. Você não pode assinalar como concluída as coisas que devem ser. Posso levar minha esposa para passear? Isso é uma boa coisa para fazer. Mas ser um bom marido não é um evento único. Preciso fazer a minha parte, minha natureza. Ou como pais, quando é que podemos assinalar um filho como concluído? Ser bons pais nunca acaba. E para sermos bons pais, uma das coisas mais importantes que podemos ensinar aos nossos filhos é como serem semelhantes ao Salvador. Não se podem ver os atributos cristãos que somos. Quando os pais ajudam um filho a aprender a andar, por exemplo, vemos os pais fazendo coisas como segurar ou elogiar o filho. Essas coisas que eles fazem revelam amor que não vemos no coração deles e sua invisível fé e esperança no potencial do filho. Eles continuam se esforçando dia a dia, uma evidência do quão pacientes e diligentes eles são. Por ser ser causa o fazer e é o motivo por trás do fazer, ensinar a ser vai melhorar o comportamento mais do que a ênfase no fazer. Quando os filhos se comportam mal, quando brigam entre si, por exemplo, geralmente direcionamos erroneamente nossa disciplina para o que eles fizeram ou na briga que observamos. Mas o fazer, o comportamento, é apenas um sintoma da motivação invisível do coração. Podemos perguntarmos que atributos, se forem compreendidos pelos filhos, corrigiriam esse comportamento no futuro? Ser paciente e perdoar quando incomodados? Amar e ser pacificadores? Assumir responsabilidade pessoal pelos próprios atos e não pôr a culpa nos outros? Como é que os pais ensinam isto aos filhos? Nunca teremos maior oportunidade de ensinar e demonstrar atributos cristãos aos nossos filhos do que na maneira como os disciplinamos. A disciplina deriva da mesma raiz da palavra discípulo e implica paciência e ensino da nossa parte. Não deve ser exercida com raiva. Podemos e devemos disciplinar da maneira que Doutrina e Convênio 121 nos ensina. Persuasão, longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro. Esses são atributos cristãos que devem fazer parte de quem somos como pais e discípulos de Cristo. Por meio da disciplina, o filho aprende a respeito das consequências. Nesses momentos, é útil transformar as coisas negativas em positivas. Pergunta ao filho o que ele aprendeu com o erro, dando a vocês o mais importante, ao Espírito, a oportunidade de tocá-lo e ensiná-lo. Quando lhe ensinamos a doutrina do Espírito, pelo Espírito, essa doutrina tem o poder de mudar a própria natureza dele, ser, ao longo do tempo. A alma descobriu esse mesmo princípio, que a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo. Sim, surgiu um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada. Por quê? Porque a espada enfocava somente a punição do comportamento, fazer, ao passo que a pregação da palavra mudava a própria natureza das pessoas, quem elas eram, o que poderiam tornar-se. Um filho afável e obediente só leva os pais a matricular-se no curso básico de como ser pais. Se vocês forem abençoados com um filho que põe a sua paciência à prova, estarão então matriculados no curso avançado para os pais. Em vez de questionar o que fizeram de errado na vida pré-mortal para merecer isso, vocês podem considerar um filho mais desafiador como uma bênção e oportunidade para vocês se tornarem mais semelhantes a Deus. Com qual filho sua paciência, longanimidade e outras virtudes cristãs têm maior probabilidade de serem testadas, desenvolvidas e refinadas? Quem sabe vocês precisem desse filho tanto quanto ele precisa de vocês? Ouvimos o conselho de condenar o pecado, mas não o pecador. Da mesma forma, quando nossos filhos se comportam mal, precisamos tomar cuidado para não dizer coisas que os façam acreditar que aquilo que fizeram de errado define quem eles são. Jamais permito que um fracasso progrida de uma ação para uma identidade, usando o rótulo como burro, preguiçoso ou desastrado. Nossos filhos são filhos de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade e potencial. O plano dele é ajudar os seus filhos a sobrepujar os erros e as más ações e a progredir para tornarem-se como ele é. O comportamento decepcionante e portante deve ser considerado como algo temporário, não permanente, um ato e não uma identidade. A confusão de identidade pode também ocorrer quando perguntamos aos nossos filhos o que eles querem ser quando crescer, como se aquilo que uma pessoa faz profissionalmente definisse o que ela é. Nem as profissões, nem as coisas que possuímos podem definir a identidade. O Salvador era um humilde carpinteiro, mas dificilmente definiria sua vida. Para ajudar nossos filhos a descobrir quem eles são e fortalecer seu valor pessoal, podemos cumprimentá-los devidamente por sua realização ou comportamento. O fazer seria ainda mais sábio enfocar no seu caráter e suas crenças no que eles são. Nos esportes, um modo sábio de elogiar o desempenho dos filhos fazer é por meio do ponto de vista do ser, como sua energia, perseverança, firmeza diante do adversário, e assim estaremos elogiando tanto o ser quanto o fazer. Quando pedimos aos nossos filhos que façam certas tarefas, podemos também procurar meios de elogiá-los pelos que eles são, como: fico feliz quando você cumpre suas tarefas de boa vontade. Quando o filho recebe o boletim escolar, podemos elogiá-lo por suas boas notas, mas algo que talvez tenha um benefício mais duradouro seria elogiá-lo por sua diligência. Você entregou todos os seus deveres. Você é alguém que pode abordar e concluir coisas difíceis. Estou orgulhoso de você. Na hora de ler as Escrituras com a família, procurem e discutam os exemplos de atributos encontrados na leitura do dia. Uma vez que os atributos semelhantes aos de Cristo são dons de Deus, orem por esses dons. À mesa do jantar, converse de vez em quando sobre esses atributos, principalmente os que encontraram nas Escrituras na leitura da manhã. De que maneira vocês foram um bom amigo hoje? De que maneira mostraram que são dignos de confiança, que são honestos? Esses são exemplos de atributos encontrados nas Escrituras que precisam ser ensinados. O modo mais importante para ensinar a ser é sermos o tipo que o Pai Celestial é para nós. Ele é um Pai perfeito e compartilhou conosco o seu manual para pais, as Escrituras. Meu discurso hoje foi dirigido principalmente aos pais, mas os princípios se aplicam a todos. Que nosso empenho em desenvolver os atributos semelhantes ao de Cristo seja um bem-sucedido, para que sua imagem seja gravada em nosso semblante e seus atributos se manifestem em nossa conduta. Assim, quando nossos filhos ou outras pessoas sentirem nosso amor e virem nossa conduta, isto os faça lembrarem-se do Salvador e achegarem-se a Ele. É minha oração e testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, oro para que o Espírito Santo me ajude a transmitir minha mensagem. Durante minhas visitas e conferências nas estacas e alas e ramos, sempre tenho um profundo sentimento de alegria ao encontrar-me com membros da igreja, aqueles que são hoje chamados de santos, tal como eram no meridiano dos tempos. O espírito de paz e de amor que sempre sinto quando estou com eles, ajuda-me a dar conta de que estou em uma das estacas de Sião. Embora haja muitos cuja família está na igreja há duas ou mais gerações, vários são membros recém-conversos. Para esses, repetimos as palavras de boas-vindas do apóstolo Paulo aos Efésios. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus é a principal pedra da esquina. Há alguns anos, quando servia no escritório de assuntos públicos da igreja no México, fomos convidados a participar de um programa de entrevistas no rádio. O propósito do programa era descrever e discutir as diversas religiões do mundo. Dois de nós fomos designados a representar a igreja e a responder às perguntas que fossem feitas durante aquele tipo de programa. Depois de vários minutos no ar, como se diz no rádio, o diretor do programa fez o seguinte comentário: temos aqui conosco esta noite dois élderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele fez uma pausa e depois perguntou: por que a igreja tem um nome tão comprido? Por que não usam um nome mais curto ou mais comercial? Meu companheiro e eu sorrimos ao ouvir uma pergunta magnífica como aquela e começamos a explicar que o nome da igreja não foi escolhido pelos homens. Foi dado pelo Salvador por intermédio de um profeta nestes últimos dias. Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O diretor do programa imediatamente replicou de modo respeitoso: é com grande prazer que o repetimos então. Agora, eu não me lembro quantas vezes ele repetiu o significativo nome da igreja, mas lembro o doce espírito que estava presente quando explicamos não apenas o nome da igreja, mas também como ele se refere aos membros da igreja, os santos dos últimos dias. Lemos no Novo Testamento que os membros da Igreja de Jesus Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, mas eles se chamavam uns aos outros de santos. Quão emocionante deve ter sido para eles ouvir o apóstolo Paulo chamá-los de concidadãos dos santos e da família de Deus, e também chamados para ser santos. À medida que os membros da igreja vivem o Evangelho e seguem o conselho dos profetas, eles vão, pouco a pouco, até mesmo sem perceber, tornando-se santificados. Os humildes membros da igreja que realizam diariamente a oração familiar e o estudo das Escrituras, que participam do trabalho de história da família e consagram seu tempo para adorar frequentemente no templo, tornam-se santos. Eles são os que se dedicam a criar uma família eterna. Também são os que reservam um tempo de sua vida atarefada para resgatar os que se afastaram da igreja, incentivando-os a voltar e a sentar à mesa do Senhor. Eles são os elders, as sisters e os casais idosos que atendem ao chamado de servir como missionários do Senhor. Sim, meus irmãos e irmãs, eles se tornam santos na mesma proporção em que descobrem aquele sentimento cálido e maravilhoso que se chama caridade, ou puro amor de Cristo. Os santos, ou membros da igreja, também passam a conhecer nosso Salvador por meio de aflições e provações. Não nos esqueçamos de que até ele teve de sofrer todas as coisas e tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo e tomará sobre si as suas enfermidades para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Ao longo dos últimos anos, testemunhei o sofrimento de muitas pessoas, inclusive de muitos de nossos santos. Oramos continuamente por eles, pedindo a intervenção do Senhor para que sua fé não enfraqueça e que eles possam seguir em frente com paciência. Para esses, repetimos as palavras de consolo do profeta Jacó, do livro de Mórmon. Ó, meus amados irmãos, vinde, pois, ao Senhor, o Santo. Lembrai-vos de que seus caminhos são justos. Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta adiante dele. E o guardião da porta é o Santo de Israel. E ele ali não usa servo algum, e não há qualquer outra passagem a não ser pela porta, porque ele não pode ser enganado, pois Senhor Deus é o seu nome. E a quem quer que bata, ele abrirá. Não importam as circunstâncias, provações ou desafios que nos cerquem. A compreensão da doutrina de Cristo e de sua expiação será a fonte de nossa força e paz. Sim, irmãos e irmãs, é essa tranquilidade interior que é gerada pelo Espírito e que o Senhor concede a seus santos fiéis. Ele nos nutre dizendo: deixo-vos a paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há muitos anos sou testemunha da fidelidade dos membros da igreja, os santos dos últimos dias, que com fé no plano de nosso Pai Celestial e na expiação de nosso Salvador Jesus Cristo, sobrepujaram tribulações e aflições com coragem e grande entusiasmo, perseverando e continuando no caminho reto e apertado da santificação. Faltam-me palavras para expressar minha gratidão e admiração por todos os santos fiéis com que tive o privilégio de conviver. Embora nosso entendimento do Evangelho não seja tão profundo quanto nosso testemunho de sua veracidade, se depositarmos nossa confiança no Senhor, seremos amparados em todas as nossas dificuldades, provações e aflições. Essa promessa do Senhor a seus santos não quer dizer que estaremos livres dos sofrimentos ou das provações, mas que seremos amparados ao atravessá-los e saberemos que é o Senhor quem nos ampara. Meus queridos irmãos e irmãs, quão abençoados somos por termos sido trazidos a esta irmandade de santos dos últimos dias. Quão abençoados somos por nosso testemunho do Salvador ser contado com o de profetas antigos e modernos. Testifico que nosso Senhor, o Santo de Israel, vive e que Ele dirige sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por intermédio de nosso amado profeta Thomas S. Monson. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Enquanto preparava meu discurso para essa conferência, recebi um telefonema inesperado de meu pai. Ele disse que meu irmão mais novo morrera naquela manhã, enquanto dormia. Fiquei desolado, ele tinha apenas 51 anos de idade. Ao pensar nele, senti-me inspirado a compartilhar com vocês alguns acontecimentos de sua vida, com permissão. Quando jovem, meu irmão era bonito, simpático, extrovertido, totalmente dedicado ao Evangelho. Depois de servir uma missão honrosa, casou-se com sua namorada no templo. Foram abençoados com um filho e uma filha, tinham um futuro promissor. Mas então sucumbiu a uma fraqueza, decidiu adotar um estilo de vida permissivo, que lhe custou a saúde, seu casamento e sua condição de membro da igreja. Mudou-se para longe de casa, continuou com seu comportamento autodestrutivo por mais de uma década, mas o Salvador não se esquecera dele nem o abandonara. Por fim, a dor do seu desespero permitiu que um espírito de humildade entrasse em sua alma. Seu sentimento de raiva, rebelião e oposição começou a desaparecer. Como filho pródigo, ele tornou em si mesmo. Começou a aproximar-se do Senhor e a tomar o rumo de volta para o lar. Ele trilhou o caminho do arrependimento. O seu sacerdócio e as bênçãos do templo foram restaurados. Tiveram dois filhos, serviu fielmente no bispado por vários anos. Meu irmão morreu na manhã do dia 7 de março, numa segunda-feira. Na noite de sexta-feira anterior, ele e sua mulher foram ao templo. Na manhã de domingo, um dia antes de morrer, ele deu a aula do sacerdócio em seu grupo dos sumos sacerdotes. Foi dormir naquela noite para nunca mais acordar nesta vida, para erguer-se na ressurreição dos justos. Sou grato pelo milagre da expiação na vida de meu irmão. A expiação do Salvador está ao alcance de todos nós, sempre. Podemos ter acesso à expiação por meio do arrependimento. Quando nos arrependemos, o Senhor permite que deixemos para trás os erros do passado. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, Senhor, deles não mais me lembro. Dessa maneira, saberei se um homem se arrepende de seus pecados, eis que ele os confessará e abandonará. Todos conhecemos alguma pessoa que passou por sérios desafios na vida. Alguém que se desviou ou enfraqueceu. Essa pessoa pode ser um amigo, parente, um pai, mãe ou filho, um marido ou esposa. Essa pessoa pode ser até você. Falo a todos, até para você. Falo do milagre da expiação. O Messias veio para redimir os homens da queda de Adão. Todo no Evangelho de Jesus Cristo aponta para o sacrifício expiatório do Messias, o Filho de Deus. O plano de salvação não poderia ser levado a efeito sem uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. O sacrifício expiatório tinha que ser realizado por alguém sem pecado, o Filho de Deus, porque o homem decaído não podia expiar os próprios pecados. A expiação tinha que ser infinita e eterna para abranger todos os homens por toda a eternidade. Por meio de seu sofrimento e morte, o Salvador expiou os pecados de todos os homens. Sua expiação teve início no Getsemane e prosseguiu na cruz, culminando com a ressurreição. Sim, ele será conduzido, crucificado e morto. A carne sujeitando-se à morte, à vontade do Filho, sendo absorvida pela vontade do Pai. Por meio de seu sacrifício expiatório, ele fez de sua alma uma oferta ao pecado. Como filho unigênito de Deus, ele herdou o poder sobre a morte física. Isso lhe permitiu conservar a vida ao sofrer mais do que os homens podem suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. Ele não apenas pagou o preço dos pecados de todos os homens, mas também tomou sobre si as dores e enfermidades de seu povo. Ele tomou sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. O Salvador sentiu o peso da angústia de toda a humanidade, a angústia do pecado e do sofrimento. Certamente ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. Por meio de sua expiação, ele cura não apenas o transgressão, mas também o inocente que sofre por causa dessas transgressões. À medida que o inocente exerce a fé na expiação do Salvador e perdoa o transgressor, ele também pode ser curado. Há momentos em que todos nós precisamos do alívio do sentimento de culpa causados pelos erros e pecados. Se nos arrependermos, o Senhor removerá a culpa de nossa alma. Por meio do seu sacrifício expiatório, somos redimidos. Com exceção dos filhos de perdição, a expiação está ao alcance de todos. O tempo todo, não importa quão grande ou pequeno tenha sido o pecado, sob condições de arrependimento. Por causa de seu amor infinito, Jesus Cristo nos convida a arrepender-nos para que não tenhamos de sofrer todo o peso de nossos próprios pecados. Arrepende-te para que teus sofrimentos não sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes, sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Pois que eu, Deus, sofri estas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito. O Salvador oferece cura para os que sofrem devido ao pecado. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Jesus Cristo é o grande médico de nossa alma. Com exceção dos pecados de perdição, não há pecado ou transgressão, dor ou pesar, que seja fora do alcance do poder de cura e de sua expiação. Quando pecamos, Satanás nos diz que estamos perdidos. Por outro lado, nosso Redentor oferece redenção a todos, não importa o que tenhamos feito de errado, tanto para vocês quanto para mim. Ao refletir sobre sua própria vida, há coisas que você precisa mudar, você cometeu erros que ainda precisam ser corrigidos. Se estiver tendo sentimentos de culpa, remorso, amargura ou ira, convido-o a buscar alívio. Arrependa-se e abandone seus pecados. Depois, em oração, peça a Deus que o perdoe. Busque o perdão daqueles que você magoou. Perdoe os que o injuriaram. Perdoe a si mesmo. Procure o bispo, se necessário. Ele é o mensageiro de misericórdia do Senhor. Ele vai ajudá-lo em sua luta para tornar-se limpo. Entregue-se à oração e ao estudo das Escrituras. Ao fazer isso, sentirá influência santificadora do Espírito. O Salvador disse: santificai-vos. Sim, purificai o coração e levai as mãos perante mim, para que eu vos torne limpos. Ao tornar-nos puros pelo poder de sua expiação, o Salvador se torna nosso advogado junto ao Pai, rogando: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daqueles que não cometeu pecado e em quem te rejubilaste. Contempla o sangue de seu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosse glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome para que venham a mim e tenham vida eterna. Todos recebemos a dádiva do arbítrio moral. Os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte de acordo com o poder do diabo. Há vários anos, meu irmão exerceu seu arbítrio quando escolheu um estilo de vida que lhe custou a saúde e a família e a sua condição de membro da igreja. Anos depois, ele exerceu esse mesmo arbítrio quando decidiu se arrepender, tornar sua vida condizente com os ensinamentos do Salvador e literalmente nascer de novo por meio do poder da expiação. Presta o testemunho do milagre da expiação. Vi seu poder de cura na vida de meu irmão e na minha própria vida. O poder de cura e de redenção oferecido pela expiação está ao alcance de todos nós sempre. Testifico-lhes que Jesus é o Cristo, o médico de nossa alma. Oro para que cada um decida aceitar o convite do Salvador. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Em nome de Jesus Cristo. Amém.
I have been so moved by...
Fiquei muito tocado por toda a música que foi tocada, por todas as palavras proferidas. Oro para que eu possa falar. Antes de partir de Nauvoo, no inverno de 1846, o presidente Brigham Young teve um sonho no qual viu um anjo em pé sobre uma colina cônica em algum lugar do oeste, apontando para um vale que ficava abaixo. Quando ele entrou no vale do Lago Salgado, uns 18 meses depois, viu na encosta das montanhas, pouco acima de onde nós estamos reunidos hoje, a mesma elevação que contemplara em sua visão. Como foi muitas vezes mencionado deste púlpito, o irmão Brigham liderou um grupo de líderes até o alto da colina e deu-lhe o nome de Ensign Peak, ou Pico do Estandarte, um nome cheio de significado religioso para aqueles modernos israelitas. 2.500 anos antes, o profeta Isaías declarou que nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e ali ele levantará um estandarte entre as nações. Considerando aquele momento histórico, um cumprimento parcial daquela profecia, os irmãos desejaram hastear ali algum tipo de bandeira para tornar literal o conceito de um estandarte entre as nações. O Elder Heber C. Kimball forneceu um lenço amarelo. O irmão Brigham o amarrou à bengala do Elder Willard Richards e fincou no chão a bandeira improvisada, declarando que o Vale do Grande Lago Salgado, com as montanhas que o rodeavam, era o lugar profetizado, do qual sairia a palavra do Senhor nos últimos dias. Irmãos e irmãs, esta conferência geral e suas outras versões semianuais são uma continuação daquela primeira declaração ao mundo. Testifico que os acontecimentos desses últimos dois dias são outra prova de que, como diz o nosso hino, eis que o estandarte de Sião foi desfraldado. E, obviamente, o duplo sentido da palavra estandarte é intencional. Não é por acaso que as mensagens de nossa conferência geral sejam publicadas em inglês em uma revista simplesmente intitulada Ensign, que significa estandarte. Ao chegarmos ao término de nossa conferência, peço que reflitam nos próximos dias, não apenas nas mensagens que ouviram, mas também no fenômeno inigualável que é a conferência geral em si. O que nós, como santos dos últimos dias, acreditamos que essas conferências são e o que convidamos o mundo a ouvir e a observar nelas. Testificamos a toda nação, tribo, língua e povo que, para nossa época e em nossos dias, que o Senhor não apenas fala, mas que também em nossa época e nossos dias, o conselho que ouviram é sob a direção do Santo Espírito, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Talvez já saibam, e se não sabiam, deviam saber, que com raras exceções, a nenhum dos oradores, tanto homens quanto mulheres, é designado um tópico. Cada um tem de jejuar e orar, estudar e buscar, começar, parar e começar novamente, até ter a certeza de que para esta conferência, nesta ocasião, seu tópico seja o que o Senhor deseja que eles abordem, independentemente de seus desejos pessoais ou preferências particulares. Os homens e as mulheres que vocês ouviram nas últimas 10 horas de conferência geral procuraram ser fiéis a essa inspiração. Cada um deles chorou, preocupou-se e buscou sinceramente a orientação do Senhor para guiar seus pensamentos e palavras. E assim como Brigham Young viu um anjo de pé sobre esse lugar, eu também vejo anjos aqui. Meus irmãos e irmãs, que fazem parte da liderança geral da igreja, ficaram um pouco à vontade com essa descrição, mas é assim que os vejo: mensageiros mortais com mensagens angelicais, homens e mulheres que têm todas as dificuldades físicas, financeiras e familiares que vocês têm, mas que com fé consagraram a vida aos chamados que receberam e ao dever de pregar a palavra de Deus, e não a deles mesmos. E levando em conta a variedade de mensagens que vocês ouviram, tanto mais milagroso é, sem nenhuma coordenação, exceto a orientação do céu. Mas por que elas não seriam variadas? A maior parte de nossas congregações, que vemos aqui ou não, são formadas por membros da igreja. Contudo, com os maravilhosos e novos métodos de comunicação, um público cada vez maior de nossa conferência não são membros da igreja ainda. Por isso, devo falar aos que nos conhecem muito bem e aos que nos desconhecem inteiramente. Somente dentro da igreja precisamos falar às crianças, aos jovens e jovens adultos, aos de meia idade e aos idosos. Precisamos falar às famílias e aos pais com os filhos no lar, ao mesmo tempo que falamos aos solteiros, sem filhos, e talvez aos que estão bem distantes do lar. No transcorrer de uma conferência geral, sempre enfatizamos as verdades eternas da fé, da esperança, da caridade e do Cristo crucificado, ao mesmo tempo que abordamos diretamente as questões morais específicas de nossos dias. Nas Escrituras, recebemos o mandamento de não pregar a esta geração coisa alguma a não ser arrependimento, ao mesmo tempo que devemos pregar boas novas aos mansos e restaurar os contritos de coração. Seja da forma que for, estas mensagens da conferência proclamam liberdade aos cativos e declaram as riquezas incompreensíveis de Cristo. Na grande variedade de sermões proferidos, presume-se que haverá algo para todos. A esse respeito, acho que o presidente Harold B. Lee foi o que melhor expressou esse conceito ao dizer: aparentemente, o Evangelho é para confortar os aflitos e afligir os confortáveis. Sempre queremos que os ensinamentos que transmitimos na Conferência Geral sejam tão generosos e convidativos quanto os que Cristo ensinou originalmente, lembrando, ao fazê-lo, a disciplina que era inerente às suas mensagens. No mais famoso sermão já feito, Jesus começou proferindo bênçãos maravilhosamente generosas que todos desejamos receber. Bênçãos prometidas aos pobres de espírito, ao puro de coração, aos pacificadores, aos mansos. Quão edificantes são essas bem-aventuranças e quão consoladoras para a alma. Mas naquele mesmo sermão, o Salvador prosseguiu, mostrando quão progressivamente estreito seria o caminho do pacificador e do puro de coração. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, comentou ele. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Da mesma forma, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Obviamente, à medida que o caminho do discipulado ascende, ele se torna cada vez mais estreito, até chegarmos ao intimidador pináculo do sermão que declara, assim como o Elder Christofferson acabou de dizer, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que era suave nos primeiros degraus da lealdade torna-se profundamente árduo e exigente no topo do verdadeiro discipulado. É evidente que se alguém achou que Jesus não ensinou que prestaremos conta dos nossos pecados, não leu as Escrituras com atenção. Não. Em questões de discipulado, a igreja não é um restaurante à la carte onde podemos pedir o que quisermos. Algum dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo e que a salvação somente vem por meio dele. Por queremos abordar tanto os aspectos severos quanto os consoladores na conferência geral, estejam certos de que, quando falamos de assuntos difíceis, não achamos que todo mundo está vendo pornografia, ou fugindo do casamento, ou tendo relações sexuais ilícitas. Sabemos que nem todos quebram de do Senhor, ou prestam falso testemunho, ou maltratam o cônjuge. Sabemos que a maior parte de nosso público não é culpada dessas coisas. Mas temos o solene encargo de advertir aqueles que são, onde quer que estejam no mundo. Portanto, se você está procurando fazer o melhor que pode, se, por exemplo, estiver tentando realizar a noite familiar, apesar da bagunça que às vezes reina numa família cheia de bagunceirozinhos, então, dê a si mesmo uma nota alta nesse assunto e procure ouvir outro discurso que aborde algo que você talvez esteja precisando melhorar. Se ensinarmos pelo Espírito, e você ouvir pelo Espírito, alguns de nós vão abordar a sua situação, enviando uma epístola profética pessoal diretamente para você. Irmãos e irmãs, na conferência geral, estamos apenas unindo nosso testemunho ao de outros que virão, porque de uma forma ou de outra, Deus fará sua voz ser ouvida. O Senhor disse aos profetas, eis que vos enviei para testificar e advertir o povo, e depois de vosso testemunho, vem o testemunho de terremotos, de trovões, relâmpagos e tempestades, e da voz das ondas do mar, arremessando-se além de seus limites. E anjos clamarão em alta voz, soando a trombeta de Deus. esses anjos mortais que subiram a este púlpito, cada um à sua maneira, soaram a trombeta de Deus. Cada sermão proferido foi, por definição, tanto um testemunho de amor quanto uma advertência, assim como a própria natureza vai testificar com amor e advertir nos últimos dias. Daqui a pouco, o presidente Monson virá ao púlpito para encerrar esta conferência. Gostaria de dizer algo sobre esse homem amado, o apóstolo sênior e o profeta dos dias em que vivemos hoje. Dadas as responsabilidades que mencionei, é óbvio que a vida dos profetas não é fácil. E a vida do presidente Monson também não é. Ele foi chamado, ele falou isso na conferência hoje, na reunião do sacerdócio. Ele foi chamado para o apostolado aos 36 anos, quando seus filhos tinham 12, 9 e 4 anos, respectivamente. A irmã Monson e esses filhos doaram seu marido e pai para a igreja e para seus deveres, já por mais de 50 anos. Eles suportaram as enfermidades e exigências, os problemas e as dificuldades da mortalidade que todos enfrentam, e alguns dos quais, sem dúvida, ainda estão por vir. Mas o presidente Monson continua irreprimivelmente alegre em meio a tudo isso. Nada o desanima. Ele tem uma fé e uma energia extraordinárias. Presidente, em nome de toda essa congregação, os que são vistos aqui e os que não são vistos, nós dizemos que nós o amamos e nós o honramos. Sua devoção é um exemplo para todos nós. Agradecemos sua liderança. 14 outros que possuem um ofício apostólico, além de outros que estão nesse púlpito, os que estão sentados na congregação diante de nós, e inúmeras pessoas reunidas ao redor do mundo, o amam, o apoiam e se empenham com você nesse trabalho. Nós vamos ajudar a aliviar o seu fardo de todos os modos que pudermos. Você é um dos mensageiros angélicos chamados antes da fundação do mundo para acenar o estandarte do Evangelho de Jesus Cristo para o mundo inteiro. Está fazendo um trabalho magnífico para o testemunho do Evangelho que está sendo declarado e da salvação que ele proporciona. E aquele que nos proporciona isso, em nome glorioso e redentor do Senhor Jesus Cristo. Amém.
As we conclude the conference,
ao encerrarmos esta conferência, agradecemos ao coro do tabernáculo, ao coro combinado da BYU Idaho e ao coro do sacerdócio do Instituto de Ogden, Utah e Logan, Utah, e seus regentes e organistas, pela música bela e inspiradora. Também agradecemos a todos os que participaram desses procedimentos de alguma forma. O último orador dessa sessão será nosso amado profeta, presidente Thomas S. Monson. Depois do discurso do presidente Monson, o coro cantará o hino de encerramento, Mais Vontade Dá-me. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Kent D. Watson, do 70.
My brothers and sisters,
meus irmãos e irmãs, meu coração está repleto ao chegarmos ao final desta conferência. Sentimos o Espírito do Senhor com grande abundância. Expresso minha gratidão e a dos membros da Igreja do mundo inteiro, a cada um dos que participaram, inclusive aqueles que proferiram orações. Que possamos lembrar por muito tempo das mensagens que ouvimos ao recebermos as revistas Ensign e Eliahona, que conterão essas mensagens por escrito, que as leiamos e estudemos. Mais uma vez, a música foi maravilhosa em todas as sessões. Expresso meu agradecimento pessoal por todos os que se dispuseram a partilhar conosco seu talento, tocando-nos e inspirando-nos. Apoiamos com a mão erguida os irmãos que foram chamados para novos cargos durante esta conferência. Queremos que eles saibam que estamos ansiosos para trabalhar com eles na causa do Mestre. Expresso meu amor e gratidão por meus conselheiros dedicados, o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter F. Uthdorf. São homens de sabedoria e de entendimento. Seu serviço é de valor inestimável. Amo e apoio meus irmãos do Quórum dos Doze Apóstolos. Eles servem de maneira extremamente eficaz e são completamente dedicados ao trabalho. Também expresso meu amor aos membros do 70 e do Bispado Presidente. Enfrentamos muitos desafios no mundo atual, mas asseguro-lhes que nosso Pai Celestial se lembra de nós, Ele ama cada um de nós e vai abençoar-nos se o buscarmos por meio da oração e nos esforçarmos para guardar seus mandamentos. Somos membros de uma igreja mundial. A membros da igreja no mundo inteiro, que sejamos bons cidadãos das nações em que moramos e bons vizinhos em nossas comunidades, estendendo a mão para pessoas de outras religiões, bem como para os nossos próprios membros. Que sejamos exemplos de honestidade e integridade, onde quer que estejamos e em tudo o que fizermos. Obrigado por suas orações por mim, irmãos e irmãs, e por todas as autoridades gerais da Igreja. Somos profundamente gratos a vocês por tudo o que fazem para promover a obra do Senhor. Ao retornarem para casa, que o façam com segurança. Que as bênçãos do céu estejam com cada um de vocês. Agora, antes de partirmos, quero compartilhar com vocês meu amor pelo Salvador e por seu grande sacrifício expiatório por nós. Daqui a 3 semanas, o mundo cristão inteiro estará comemorando a Páscoa. Creio que nenhum de nós pode conceber o pleno significado do que Cristo fez por nós no Getsêmani. Mas agradeço todos os dias de minha vida por seu sacrifício expiatório por nós. No último momento, ele poderia ter desistido, mas não o fez. Ele desceu abaixo de todas as coisas para poder salvar todas as coisas. Ao fazer isso, ele deu-nos vida além desta existência mortal. Ele resgatou-nos da queda de Adão. Das profundezas de minha alma, sou grato a Ele. Ele ensinou-nos a viver. Ele ensinou-nos a morrer. Ele garantiu a nossa salvação. Para encerrar, compartilho com vocês as tocantes palavras escritas por Emily Harris, que descrevem tão bem os meus sentimentos quando chega a Páscoa. Não há no lençol que antes o envolvia, está lá, fresco, branco e limpo. A porta está aberta. A pedra foi rolada para o lado. Quase posso ouvir os anjos cantando-lhe louvores. O lençol não pôde detê-lo. A pedra não pôde prendê-lo. As palavras ecoam pela câmara de pedra vazia. Ele não está aqui. Não há agora no lençol que antes o envolvia. Está lá, fresco, branco e limpo. E, oh, aleluia! Nele nada há. Bênçãos para vocês, meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Our dearest Heavenly Father,
nosso querido Pai Celestial, a concluirmos esta gloriosa conferência, expressamos-te nosso amor e gratidão por tuas bênçãos. Agradecemos-te por teu Filho. Somos gratos, Pai Celestial, pela restauração do Evangelho. Agradecemos-te por um profeta. Oramos que tu abençoes o presidente e a irmã Monson, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos. Somos gratos pela presença que tivemos e oramos para que possamos levar as mensagens que ouvimos durante a conferência para onde quer que vivamos e onde servirmos, que possamos aplicá-las na nossa vida e possamos nos fortalecer mutuamente ao proclamar o Evangelho e ao cuidar dos pobres e necessitados. Em especial oração, rogamos por aqueles que precisam dessas lições. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Esta foi a 181ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.